Então, as coisas, né, o registro fonográfico, por aí vai, né? No caso da música. Mas, enfim, as comunicações, os transportes, enfim, as descobertas científicas todas, no nosso tempo, isso gira muito em torno da internet. Essa, né, e mesmo na questão dos costumes, né? E a velocidade da internet, né? A maneira como você também se teletransporta muito rapidamente para diferentes cenários, né? Então a sequência de cliques que te leva para o Egito e te leva para o Japão e traz de volta para o interior de Minas Gerais em 3 cliques, esse é o tempo eu diria que esse é o tempo da música hoje. Ou pelo menos deveria ser, né? Eu digo para você que eu pessoalmente estou nessa busca de tentar entender o que vem a ser esse tempo, que é mais natural de ser intuído e vivido pelas novas gerações, né? Eu sou um ser já um pouco pré-histórico nessa, né? Porque eu estou completando aí 51 anos, então venho de um mundo pré-internético, né?
Pré-musical, quase.
Eu não diria pré-musical, mas pré isso aí, né? Pré-internet, né? Imagina, eu tinha colegas assim na escola que a gente trocava correspondência, a gente escrevia carta, né, para se comunicar.
Não faz tanto tempo assim, né? Mais uma canção?
Vamos.
Compondo um vidral de luz
marcado pelo tempo. Aparentemente delicadamente abundantemente
bem. Competindo com as sonoridades e ambiências mil, mas conseguimos.
Conseguimos, claro.
Você falou da tua idade, fazer o quê? A gente tem que assumir, né? Eu tenho um ano a mais que você, um ano e um mês, eu acho. E aí você falou, né, que essa coisa do tempo, né, que a gente está abordando. É, eu sou daquela época que a gente... tinha o primo que conseguia o vinil, aí ia lá, gravava em fita, a fita gravava, virava outra coisa, gravava em fita e sobre fita. E hoje em dia, com essa facilidade toda, né, dos streamers, Deezer, Spotify, vários, mas ocorre que talvez por excesso de conforto não se dá atenção. As pessoas ouvem um pouquinho de uma faixa, vai para outra. Você se vale dessas plataformas? O que que você ouve, afinal?
O que eu ouço em casa, assim, no cotidiano, é música muito, muito tradicional, muito de lá de trás. Gosto muito de música antiga, de música barroca. E esses tempos atrás eu me meti numa ideia, assim, de estudar viola da gamba. Então, fico ouvindo, assim, esse repertório também, de música renascentista. Ouço muito pouca música popular, assim, vamos dizer, né? Essa, enfim, as canções de hoje, digamos assim, né? Mas não é uma coisa que eu possa tomar como uma vantagem, né? Gostava de ter mais tempo, talvez, e mais curiosidade nesse momento, assim, para me envolver com o repertório de hoje na música popular, mas não é o que tem acontecido. São coisas contingências, né? Eu tive mais envolvido porque nesse momento se me interessa mais a não exatamente essa composição, né? Voltada, como foi o caso do Barroco lá atrás, claramente voltada para um determinado nicho, né? Então, vamos chamar de música popular. Me interessa uma música um pouco mais abstrata, mais universal. E aí, então, eu fico me remetendo, assim, às fontes, né, dessa mesma música. Porém, uma coisa que a internet nos traz é essa facilidade de encontrar coisas também, né? De garimpar pela internet, assim, outros cantares, outras escutas mais regionais, né, em outras partes do mundo, né? Então acaba sendo uma escuta, assim, meio que multifacetada, né?
Qual foi a última coisa que você descobriu, assim, a coisa mais interessante da última semana que você tem ouvido, que tem um diferencial, que chamou a atenção?
Última semana, vou ter que retroceder.
É só uma metáfora, pode ser há um mês, há um ano.
Deixa eu puxar pela memória.
Não deve ter marcado tanto assim, né?
Não, não. Eu tenho que me esforçar um pouco para chegar lá. Não, de fato, não. Nada que tenha realmente me chamado a atenção.
E essa história que muitos defendem, principalmente o Tom Zé, de que as linhas melódicas teriam se esgotado, está tudo saturado. Você concorda com isso?
Não, não, eu discordo. Eu discordo porque... na verdade, a melodia é o centro, na verdade, é o núcleo, né, da música. Existem músicas sem melodia, sim. Mas aí você parte para um caminho estruturante, né, de outros processos criativos. Tá? Mas a melodia é a língua. A melodia tem um poder de comunicação direta. Né? É a voz. Então dizer que as melodias se esgotaram é a mesma coisa que dizer que a voz se esgotou. A melodia é a maneira de dizer, né? É a maneira de contar. A história tem a ver com a velocidade. Melodias não tem só alturas, né, e escalas, e enfim, né, disposições de sons e tal. A melodia tem tempos, tem intenções, tem desenhos, né, tem curvaturas que fazem daquele que canta, ou daquele que canta em todos os sentidos, não só vocalmente, mas instrumentalmente, aquele que canta a melodia, né? Cantar a melodia de uma maneira muito, muito única. Né? Então, especialmente no, a gente está falando de composição aqui, né? Então, se eu não presto atenção, certamente talvez a minha melodia vá empatar com alguma outra por aí. Mas se eu presto atenção e tento busco a minha voz, um pouquinho pelo menos, certamente a minha melodia vai ser diferente, vai ser diferente das outras.
Porque eu penso também que com o passar do tempo, a tendência de as coisas ficarem cada vez mais parecidas também, né? Então talvez crie-se um certo desafio nesse sentido, de você buscar essa diferença justamente para fugir disso, então desse suposto beco sem saída, digamos.
Mas, Marildo, é sempre buscar a diferença, né? Eu acho. Porque não tem sentido o igual. O igual é um empate muito, muito, muito realmente sem sentido, sem força, né? Por que ser igual? As pessoas, elas gostam, em geral, da novidade. Né? Busca-se a novidade. Né? Você, hoje em dia na internet, você vai lá, abre o seu celular e você está buscando alguma novidade, alguma coisa, ou seja, uma coisa leve, enfim, um humor, uma notícia, né? Uma maneira diferente de fazer alguma coisa, uma habilidade. Quando a gente viaja, a gente quer ir para um lugar novo, diferente. Ou quando a gente fala alguma coisa, né? Ouve falar de alguma coisa e fala, nossa, que interessante aquela ideia, ou a maneira como ele abordou, ela abordou aquele assunto. Então, a gente vive na diferença, a gente vive na diversidade, a gente é movido pela diferença, pela curiosidade, e não é regido pela igualdade. A indústria deseja a igualdade porque ela é necessária, né, aos fins, né, de produção. Então, fica mais fácil se você repete. Então você vai ter, então, realmente a indústria promovendo versões e versões e versões da mesma coisa. Mas a gente já está na terceira ou quarta geração industrial já da música no mundo. De primeiro, lá atrás, há mais ou menos 100 anos, a gente tinha lá os originais, que passaram a gravar, e era só uma questão de pegar o sujeito que já estava lá pronto e gravar. Depois você teve uma primeira e uma segunda, enfim, uma terceira geração, gerações de processos de reformatação e de manutenção, né? E aqui e ali vão surgindo algumas novidades. Estou falando de mercado fonográfico, né, aqui, mas almejar estar fora do padrão sempre foi uma coisa que me moveu.
O Carlos Careca diz que ser igual é legal.
Ele diz que ser igual é legal, mas eu não concordo.
Mas ali existe uma nuance, não é isso, né? É justamente o contrário. Tem uma pegada ali.
Da mesma maneira como lá atrás, aquela banda, o Engenheiros do Havaí, ao dizer que o papo é pop, né?
Sim.
Um pouco, não exatamente, mas um pouco um pouco.
As antes. Buzinas são pop.
As buzinas, é, as buzinas.
Você quer ser pop ou não?
Eu já quis. Mas não é fácil ser pop.
Não.
São muitos comprometimentos. É preciso realmente optar por ser igual é legal.
E não é só querer também, é um conjunto de coisas, né?
Mas querer é uma boa parte, porque dentro desse querer você faz as concessões necessárias. Né? Mas também não é fácil. Assim, mesmo isso não é fácil. Né? Talvez até seja mais fácil você... Porque é que tá. Mesmo sendo... O pop, ele precisa ser surpreendente dentro da igualdade. Então não tem jeito de você surpreender na repetição, senão você levar para um extremo que logo logo já facilmente cai numa coisa, uma pequena bizarrice, numa coisa deturpada, numa excrescência, mesmo que microscópica. Então, a arte vai ficando de lado, porque fica em primeiro lugar o escândalo, o que é meio estranho, né? Como acontecia lá em Ponta Grossa, quando chegava o circo e tinha sei lá, essas coisas lá de trás, de criança, a mulher barbada, por exemplo, né? Esse tipo de coisa, né? É, falando da minha infância no interior lá, né? Tinha um número no circo que a mulher virava um gorila. Era um jogo de espelho, assim, né? Que fazia. Não sei se você chegou a ver isso. Sim. Algum dia na tua vida. Ou então. Por que eu estou dizendo isso? Porque o aspecto. O circo tem. O circo lá tradicional, lá de trás, você tinha essa coisa. O surpreendente é algo. O incomum é algo estranho. É exagerado, é poluído, né? Mas na arte o surpreendente não precisa ser dessa maneira. O surpreendente pode ser uma coisa que tira fôlego da gente, né? Que você fala assim, nossa, mas é isso. E não te dá um desejo assim de queria eu ter escrito, queria eu ter produzido isso ou aquilo, porque já é tão, está lá já tão, de maneira tão surpreendente que você agradece que aquele outro ser humano tenha podido surpreender daquela maneira. E te motiva então a tentar surpreender também, mas a partir de um outro movimento, de um segundo movimento. Né? E aí se for igual, por exemplo, eu li o João Cabral, né? Ele não deseja ser tão bom quanto o João Cabral, porque eu não desejo ser o João Cabral. Mas é evidentemente que todos os pequenos movimentos surpreendentes que ele nos propicia internamente faz surgir um desejo de algo surpreendente na gente e depois nas nossas coisas. Né? E assim... Eu comecei lendo o João Cabral porque realmente é muito importante nesse meu processo assim, de colecionar pequenas surpresas.
Ilha do Fogo. Arte, bebida, bate-papo. Domingo, 17 horas. Apresentação: Amarildo Anzolin. Produção: Marcelo Borges. Apoio: Rádio Cultura 930.
Fatalmente retorno lá a ler não sei se leio mais um.
Eu queria te pedir para você ler o que você trouxe mais aí.
Aqui tem a Hilda.
Podia ser um dela então. Aí a gente conclui essa primeira parte.
Tá bem. Vamos ver aqui então o que eu posso ler. É tanta coisa, né? Mas eu vou. Vou pegar aqui três partes. Tá, muito bem, de novo. Então, vou ler aqui alguns poemas do Amavice. Esse é um poema muito, muito legal, assim, muito importante na minha história. Assim, quando eu, a primeira vez que li, e a segunda, e a terceira, e a quarta foram bem importantes. Como se te perdesse, assim te quero. Como se não te visse, favas douradas sob um amarelo. Assim te apreendo brusco, inamovível, e te respiro inteiro. Um arco-íris de ar em águas profundas. Como se tudo o mais me permitisses, a mim me fotografo nos portões de ferro, ocres, altos, e eu mesma diluída e mínima no dissoluto de toda despedida. Como se te perdesse nos trens, nas estações, ou contornando um círculo de águas, removente ave, assim te somo a mim, de redes e de anseios inundada. Aí vou me permitir continuar mais um pouco. De uma fome de afagos, tigres, baços, vem se juntar a mim na noite oca, e eu mesma estilhaçada, prenha de solidões, tento voltar à luz que me foi dada, e sobreponho as mãos nas veludosas patas. De uma fome de sonhos, tento voltar àquelas geografias de um fazedor de versos e sua estrada. Aliso os grandes dorsos, memorizo este ser que me sou. E sobre os fulcros dentes, ali é que passeio e deslizo a minha fome. Então se aquietam de pura madrugada meus tigres de ferrugem, as garras recolhidas numa agonia de ser tão indivisa como se mesmo a morte os excluísse.
Voltamos semana que vem com o Indionei Rodrigues.